Paulo Freire, 10 anos sem o mestre da educação. No dia 2 de maio de 1997, o Brasil perdia um dos seus mais importantes intelectuais. Paulo Freire morreu aos 76 anos de idade, em plena atividade de educador e de pensador. Um brasileiro frequentemente citado em universidades e estudos acadêmicos no exterior. Percorreu o mundo com ideias inovadoras sobre educação. Por isso, ficou conhecido como o Andarilho da Utopia. Deixou para a humanidade um legado fenomenal sobre educação. São dele trabalhos reconhecidos internacionalmente como Educação Prática da Liberdade, de 1967, A Pedagogia do Oprimido, de 68, Pedagogia da Esperança, de 92, e A Sombra desta Mangueira, de 95. Paulo Freire criou um método revolucionário de alfabetização. E num de seus livros, Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, ele fala diretamente aos professores. Na carta intitulada Ensinar, Aprender, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, de 93, Freire propõe a construção de uma escola democrática e popular, uma escola cidadã. Em homenagem à memória desse brasileiro tão ilustre, a Rádio Senado apresenta a seguir um especial que traz trechos da carta de Paulo Freire aos professores. Trechos esses comentados também por professores. Acompanhe Paulo Freire, 10 anos sem o mestre da educação. Uma produção Rádio Senado.
A escola cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e um centro de deveres. A formação que se dá dentro do espaço e do tempo que caracterizam a escola cidadã é uma formação para a cidadania.
Educar para transformar. Este é o lema de Paulo Reglos Neves Freire. Pernambucano de Recife, Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921. Logo cedo, teve de conviver com as adversidades da vida. Aprendeu a ler e a escrever com os próprios pais na casa onde nasceu.
Ainda menino, aos 13 anos, perdeu o pai e foi obrigado a adiar os estudos. Só entrou para o curso ginasial, que hoje corresponde ao ensino de quinta a oitava séries, aos 16 anos, mas nem por isso perdeu tempo. Aos 20 anos, conseguiu uma vaga na Faculdade de Direito do Recife.
E foi na faculdade que descobriu o interesse pelo estudo da linguagem do povo, algo que teve como inspiração a própria vivência com o movimento de cultura popular do Recife.
Foi professor de escola fundamental e também de História e Filosofia da Educação da Universidade do Recife.
Em 1958, o educador apresentava um novo método de alfabetização que levou seu nome, Método Paulo Freire.
Ele ligava a alfabetização a um processo de tomada de consciência, capacitar o oprimido tanto para a leitura e escrita quanto para a sua libertação.
Freire aplicou publicamente seu método pela primeira vez no Centro de Cultura Dona Olegarinha, do Movimento de Cultura Popular do Recife. É o que lembra a professora Sueli Souza, coordenadora do Colegiado de Pedagogia da Universidade Estadual da Bahia.
Paulo Freire, ele tem uma importância histórica, histórica e fundadora de um novo pensar da pedagogia. Isso porque ele aplica um método diferenciado, crítico, participativo. Quando em Recife, no Círculo de Cultura, Partido do Movimento Popular, ele inicia com uma turma de 5 alunos, né, tentando fazer com que essas pessoas analfabetas aprendessem a ler e a escrever. Isso em 30 horas. Né? E ele consegue o grande feito de alfabetizar 3 desses alunos.
Mas as primeiras experiências do método Paulo Freire em grupos maiores começaram em Angicos, cidade do Rio Grande do Norte, em 1962, onde 300 trabalhadores foram alfabetizados em 45 dias, como destaca a professora Sueli.
Então, baseado nessa experiência, alguns, junto com alguns amigos seus, ele monta um projeto de alfabetizar 300 trabalhadores. É no governo de João Goulart que se propõe que Freire organize uma campanha nacional de alfabetização. Essa campanha, ela não dá certo. A ideia era de se alfabetizar 2 milhões de pessoas, através de 20 mil ciclos de cultura, né, onde se aplicaria o método de Paulo Freire. E, assim, essa tentativa ela é atropelada pelo golpe de 64 e a mobilização social que existia no país na época é completamente reprimida e o Paulo é considerado subversivo.
Com o golpe de 64, a campanha nacional de alfabetização de adultos foi interrompida. Em seu lugar, surgiu o Mobral, uma iniciativa para a alfabetização, porém diferente do que propunha Paulo Freire.
Para a pedagoga Sueli Souza, o fim da campanha de Paulo Freire pela alfabetização na década de 60 foi um retrocesso.
Eu penso que se o Paulo não tivesse sido preso e exilado depois, esse projeto provavelmente teria tornado viável o processo de alfabetização no Brasil. Como ele foi, digamos assim, banido, a gente perdeu mais uma oportunidade de tirar o Brasil de um ranking tão infeliz que é o processo de não alfabetização dos brasileiros.
As ideias de Paulo Freire, acusado de comunista, o levaram à prisão pela ditadura.
Foram 16 anos de exílio, tempo em que percorreu o mundo com suas teses sobre educação, um esforço que lhe rendeu o apelido de o andarilho da utopia.
Seus trabalhos são ainda hoje referência em todo o mundo, afirma o professor Jason Mafra, do Instituto Paulo Freire, em São Paulo.
Com certeza, né, a educação no século XX e, de certa forma, a educação contemporânea, ela tem em Paulo Freire um grande marco, porque as informações com as quais nós trabalhamos mostram isso. Hoje, o nome de Paulo Freire, além da educação brasileira, né, reconhecidamente o nome mais importante da educação brasileira, ele se expandiu para territórios do mundo inteiro. Por exemplo, a gente encontra estudos ou grupos de trabalho desenvolvendo suas atividades referenciadas em Paulo Freire, por exemplo, no Canadá com os inuitas, que a gente chama de esquimós, na Palestina, em países europeus vários, na Índia, em Mumbai, na África do Sul, entre os índios maias, na Nova Zelândia, enfim, em Israel. Se a gente e nós temos esse levantamento, né, mostrando que dificilmente nós vamos encontrar hoje um país que não tenha pelo menos um núcleo, um grupo de educadores que se referenciam no legado de Paulo Freire. Então, pensar a educação contemporânea é impossível, né, sem considerar o legado que Paulo Freire construiu.
Freire passou 5 anos no Chile como consultor da Unesco. Em 1969, trabalhou como professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Depois, em 1970, foi para Genebra, na Suíça, onde desenvolveu programas de alfabetização para países africanos.
Ajudou em campanhas no Peru e Nicarágua. Em 1980, após a lei de anistia, voltou ao Brasil e tornou-se professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, e da Universidade de Campinas, Unicamp. Foi também secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo entre 1989 e 1991, na gestão de Luísa Erundina.
Para Erundina, hoje deputada federal pelo PSB de São Paulo, Freire revolucionou o conceito de educação.
Via o processo de ensino-aprendizagem numa concepção integral, não só pedagógica, não só didática, mas também associada à condição de vida do educando, sua vivência, sua história, sua origem, né, seus valores, né, sua convivência na comunidade, o envolvimento dos atores todos. Por exemplo, o trabalhador da educação, que não é o professor em sala de aula, ele tratava e considerava como um educador, né, o vigia da escola, a merendeira. Para ele eram tão sujeitos da educação como o professor. Portanto, é a concepção global da educação muito inserida no cotidiano, na vida e na dimensão social do educando e também do educador, porque ele sempre tratava os dois sujeitos como sendo determinantes.
Para a deputada Luísa Erundina, os brasileiros em geral ainda não deram a Paulo Freire o reconhecimento que ele merece.
O patrimônio que o Paulo Freire deixou para a educação no mundo e no Brasil é mais valorizado lá fora do que aqui no nosso país, lamentavelmente. Portanto, ele tem teses e mais teses sobre ele tem títulos e mais títulos, né, nas maiores e mais antigas universidades do mundo. Portanto, ele é louvado, ele é valorizado, ele é homenageado, ele é, portanto, referência muito mais lá fora do que aqui dentro. Tanto é que eu estou aí com uma proposta de uma homenagem a ele como o homem da educação no Brasil, o patrono da educação brasileira, e estou tendo dificuldade na Comissão de Educação.
Para Paulo Freire, a função fundamental da educação é a humanização de mulheres e de homens. E ele acreditava que essa função só seria cumprida caso a educação se transformasse em ferramenta de mudança social. É o que salienta o professor Humberto Calone, coordenador-geral do 9º Fórum de Estudos, Leituras de Paulo Freire, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Paulo Freire significa, que antes de mais nada, para mim, de amabilidade no processo de educação. Ou seja, resgata o sujeito da educação, que é o educando, na sua dimensão humana, existencial, circunstancial, promovendo a partir do diálogo a possibilidade de transformar a realidade vivida numa realidade sonhada. Ou seja, realizar o sonho em realidade, em última análise.
Paulo Freire afirmava que nenhuma mudança profunda na sociedade aconteceria sem a educação, mas também achava que a educação sozinha não revolucionaria a sociedade. A educação pode, segundo Freire, é transformar pessoas para que elas possam mudar o mundo.
Suas ideias são não só admiradas, mas frequentemente defendidas pelo presidente da Comissão de Educação do Senado e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
Educação como elemento da libertação. E libertação de quê? Libertação das necessidades básicas, fazendo com que quem estude saia da pobreza. Libertação da vergonha da desigualdade, fazendo com que, pela educação, a gente quebre o muro da desigualdade que separa o Brasil em dois. Significa a libertação de um país que passa a ser igual aos outros que já são desenvolvidos, quebrando o muro do atraso que separa o Brasil do resto do mundo. Paulo Freire significa educação e significa uma pedagogia da liberdade.
Paulo Freire criticava o sistema tradicional de alfabetização de adultos, que utilizava a cartilha como ferramenta central para o ensino da leitura e da escrita. As cartilhas ensinavam pelo método da repetição de palavras soltas ou em frases. Por exemplo, vovô viu a uva, a ave voa, entre outros. Já o método Paulo Freire envolve três etapas.
Etapa de investigação, que é a busca conjunta entre professor e aluno das palavras e temas mais significativos da vida do aluno, dentro de seu universo vocabular e da comunidade onde ele vive.
Etapa de tematização, momento da tomada da consciência do mundo, pela análise dos significados sociais dos temas e palavras.
E etapa de problematização, ou seja, o professor desafia e inspira o aluno a superar a visão mágica e a crítica do mundo para uma postura conscientizada. Sueli Souza, da Universidade Estadual da Bahia, recorda.
Hoje o Paulo tem sido considerado como um dos colaboradores do que vem sendo chamado de pedagogia crítica. Ele é reconhecido no mundo inteiro por conta dessa perspectiva de uma pedagogia que ela é proativa, que ela é participativa, que ela é contextualizada e pensada a partir das experiências, não somente da subjetividade, mas principalmente dessa coletividade. Então, é uma nova maneira de ser, né, de se estar fazendo a pedagogia. Então, Paulo Freire, sim, é um ícone da pedagogia no Brasil e no mundo.
Mais que um método de alfabetização, era uma nova forma de ver o ensinar e o aprender. O professor Alcides Tedesco, diretor do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal de Pernambuco, fala do legado do grande educador.
Paulo Freire, para mim, é um divisor de águas na história das ideias pedagógicas, né, da história da educação no mundo. Eu acho que a chegada de Paulo Freire, com a sua reflexão, com a mudança da visão de educação, obrigou a toda a educação que se praticava a se repensar, especialmente educação predominantemente domesticadora, transmissora, né, de relação professor que sabe, aluno que não sabe.
Na análise do professor Tedesco, com Freire, o aluno passa para outro patamar.
Paulo Freire colocou o aluno, a pessoa que aprende, no centro da sua história, do seu caminho, da sua aprendizagem. Isso mudou muito, não é? Toda a estrutura da escola, que infelizmente ainda continua sendo muito aquilo que a gente sabe, né? Ainda transmissora de conhecimento, acumuladora, né, de informações, e não uma pesquisadora e despertando curiosidade para o apreender mesmo. Então, Paulo Freire, para nós, é uma fonte inesgotável de reflexão, né, em cima desses eixos novos. Um deles é: não há docência sem discência, né, não se ensina se, por outro lado, não se aprende. O fato de ensinar no sentido de aprender é sempre um caminho de ida e volta, né, de dois sentidos, de mão dupla.
A seguir, acompanhe trechos da carta de Paulo Freire aos professores, do livro Professor Assim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, de 1993. No livro, Freire propõe a construção de uma escola democrática e popular, uma escola cidadã.